Seja bem-vindo a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Esta é a série Made in Portugal, onde falamos de inovação e tecnologia criada e desenvolvida em Portugal para o setor automóvel e da mobilidade. Eu sou José Varela Rodrigues e a convidada deste episódio é Cristine Marconcini, diretora-geral de operações da Critical Techworks. Seja bem-vinda, Cristine.
Muito obrigado. Obrigada a você.
A Critical Techworks surge em 2018, fruto de um consórcio entre a Critical Software e o grupo BMW, com o propósito de produzir, desenvolver software e aplicações, digamos assim, para todo o tipo de veículos do grupo e também soluções de mobilidade. É correto afirmar que desde 2018 todo e qualquer tipo de veículo produzido pelo grupo BMW tem hoje dedo português, software, aplicações, funcionalidades desenvolvidas em Portugal?
Primeiramente, muito obrigada, José, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast, Made in Portugal. Sim, é verdade, desde 2018 nós desenvolvemos software para BMW, exclusivamente para BMW. Dentro da Critical Techworks, nós temos duas divisões. Uma divisão é responsável pelo desenvolvimento de software para soluções de IT, para as fábricas, logística, dealership. E a outra metade é responsável pelo desenvolvimento de software para o carro, automotive software. E é essa divisão que eu sou responsável. E é claro que no começo o nosso footprint era menor, nós começamos com 100 desenvolvedores. Hoje somos mais de 3 mil desenvolvedores dedicados ao grupo e hoje, com certeza, podemos afirmar que não tem nenhum carro da BMW que sai da fábrica sem contribuição de software português.
E quando falamos da BMW, também podemos alargar essa amostra às outras marcas do grupo? A Mini, Rolls-Royce também tem mão portuguesa, digamos
sim,
assim?
Sim, tanto a Mini quanto a Rolls-Royce, como também a Motorrad, a parte okay. das motos também tem software português. Há 2 anos nós colaboramos também com o software para Motorrad.
Falou que começaram com 100 pessoas.
Sim.
Hoje em dia são
3 mil.
Um crescimento impressionante em menos de 10 anos.
Sim.
Os escritórios estão aqui em Lisboa, mas também creio que estão em mais sítios.
Sim, sim. Nós temos escritórios no Porto, em Lisboa e também em Braga.
Cada um desses escritórios tem funções, objetivos diferentes ou todos trabalham em conjunto?
Exatamente. Todos trabalham, na verdade, em conjunto. Nós temos... as nossas unidades são divididas em vários escritórios diferentes, mas todos trabalham tanto com IT quanto desenvolvimento de software para o automóvel.
Eu creio que o grupo BMW também já tinha alguns braços tecnológicos, digamos assim, como a Critical Techworks, noutras geografias, creio que na Alemanha, creio que nos Estados Unidos ou até mesmo na China, já poderia ter coisas semelhantes. Recuando um bocadinho até 2018, o que é que Portugal tinha na altura, ou continua a ter, que tenha atraído a BMW para cá e para criar o seu polo, o seu hub tecnológico, digamos assim?
É uma pergunta interessante, porque a gente realmente, o primeiro hub foi na África do Sul,
okay.
Foi na África do Sul, mas sempre colaborando com essa parte de IT. Solutions para parte de software para fábrica, para logística, e nunca colaborando com o desenvolvimento de software para o carro. A Critical Techworks foi a primeira a colaborar com esse tipo de projeto. Então, dentro da Europa, nós somos o hub da BMW para desenvolver software para o carro.
Como é que conseguem manter a relevância, digamos assim? Ou seja, porque eu acredito que nesta área a competição seja muito elevada e a capacidade de atrair projetos internacionais, não é? Porque a casa-mãe na Alemanha certamente vai sondar qual é que será o seu braço tecnológico, digamos assim,
sim,
que mais se adequa a cada projeto. Como é que aqui se faz toda essa relação, toda essa competição?
Eu acho que o diferencial do Portugal realmente são os talentos. A gente, dentro do desenvolvimento de software para o carro, a gente fala em diferentes camadas de desenvolvimento. Nós temos uma camada base muito próxima do hardware, que a gente chama de Hardware Abstraction Layer ou Middleware. São tecnologias que precisam de uma programação específica, uma linguagem de programação específica. Depois a gente tem plataforma, tem as aplicações e também o carro hoje em dia não é mais só o carro, também é conectado à internet, também tem todas as plataformas de nuvem, de cloud. E dentro da Critical Techworks aqui em Portugal, nós desenvolvemos em todas essas camadas, ou seja, nós temos um engajamento muito grande com a BMW e não temos nenhuma restrições em relação aos talentos. Então, eu acho que esse é o grande diferencial aqui de Portugal.
Da pesquisa que pude fazer sobre o trabalho da Critical Techworks para o grupo BMW, percebi que a empresa se apresenta de alguma forma com uma vontade de mudar não só a percepção do mundo, e aqui mundo, entre aspas, sobre a forma como nos movemos e sobre o próprio veículo que utilizamos, seja o automóvel, seja uma moto ou outro até, mas também quer mudar a sua relação, ou seja, a relação do automobilista com o seu carro. A minha questão é: como é que isso se faz? O que é que estão a fazer, sobretudo aqui em Portugal, o que é que estão a fazer para lá estar, para chegar a fazer esse caminho?
Realmente, nem a BMW nem a Critical Techworks enxergam o carro simplesmente com o objetivo de chegar a sair do ponto A ao ponto B, né? O carro hoje em dia é todo um ecossistema, e essa interação entre o condutor e o carro tem que ser da maneira mais natural e possível. Dentro da Critical Techworks, nós desenvolvemos, por exemplo, o Personal Assistant, que é esse assistente pessoal de voz entre o condutor e o carro. Agora, em janeiro de 2026, foi também divulgado a nossa colaboração com a Amazon e a integração de LLMs nessa interface, ou seja, com Alexa Plus. Isso vai fazer com que a experiência de conduzir seja muito mais fluida, muito mais natural. Fora isso, a gente desenvolve nos sistemas de infotainment, toda a parte de media control. A gente também integra aplicativos exteriores, por exemplo, como Spotify, Netflix, YouTube. Isso também é feito aqui em Portugal. Nós temos toda a parte de personalização, ou seja, quando você entra. Quando você se aproxima do carro, o carro reconhece que você está chegando, abre as portas, você entra, ele já sabe que é você. Olá, José. Te cumprimenta, sabe exatamente qual a posição do banco que você normalmente usa, já adapta para isso. Então, toda essa parte de personalização, por exemplo, também é desenvolvida aqui na Critical Techworks. Nós desenvolvemos também o My BMW App, que é um aplicativo da BMW que dá uma série de funcionalidades para o condutor. Verificar o status do veículo, o status da bateria, a pressão dos pneus, mas também mandar destinos, por exemplo, para o carro. Se estamos aqui conversando e decidimos que vamos jantar num restaurante indiano, eu posso aqui procurar, mandar para o carro. Quando eu entrar no carro, o carro já
Já
sabe
tem
o meu
destino
destino.
pré-definido.
Sim.
Isso é muito interessante. Só colocar, percebo então que tanto desenvolvem sistemas de infotainment, como também chegam ao ponto de dar assistência na mobilidade do condutor. O que é que aqui é mais prioritário? Ou seja, o que é mais pedido pelo grupo BMW? É realmente esse lado do entretenimento, o infotainment, ou seja, do conforto dentro do automóvel ou de outro veículo, ou é a questão de assistir à mobilidade? O que é que aqui prevalece?
Sim, nós temos também praticamente 250 desenvolvedores dedicados à condução autônoma também. Mas a quantidade maior de colaboradores é realmente para a parte de infotainment.
Ainda é o que tem neste momento maior procura.
Eu acho que é um caso da gente do foco aqui, dentro da Critical Techworks.
Ok.
Dentro do BMW Group como um total. Isso é muito balanceado. A
Ok.
parte da assistência à direção é realmente de grande importância, e dentro da BMW, em Munique, muitos desenvolvedores são dedicados a essa área.
Ok. Falou que já fazem algumas coisas para condução autónoma. Pode revelar um bocadinho o que é que já tem
Sim.
feito?
Sim, claro. Nós desenvolvemos, por exemplo, toda a parte de algoritmo responsável pela identificação dos semáforos. Isso é feito aqui com a ajuda de machine learning, com inteligência artificial. A parte de mudança de lane, como é que a gente chama em português?
Devia.
De via, exatamente. A mudança de via também é feita aqui. Recentemente vai ser divulgado a abertura do autopilot aqui em Portugal. Já é comum. No mercado alemão há quase 2 anos, e agora vai ser aqui em Portugal também. Ou seja, até 120 km por hora você vai conseguir dirigir sem realmente tocar no volante, consegue mudar de via simplesmente olhando para o espelho e demonstrando essa vontade. Então, há uma série de desenvolvimentos super interessantes dessa área que tem contribuição dos nossos talentos aqui.
Isso é muito interessante e acredito que seja desafiante, porque no fundo estão a pensar o futuro da mobilidade. E pelo aquilo que a Cristina acaba de descrever, desde o início da nossa conversa, eu posso depreender, posso assumir então que a Critical Tech Workers é uma espécie de cérebro digital do grupo BMW. Mas isso acredito que também traga aqui vários desafios, ou seja, quando estão a desenvolver algum tipo de software, algum tipo de solução, acredito que traga vários desafios, porque o automóvel hoje já é também um produto de software, podemos dizer isso.
Sim,
E se
sim.
até há pouco tempo eu tenho ideia de que, relativamente desde há uns anos, se falava muito na questão de o número absurdo de semicondutores, chips, sensores que um automóvel tem que ter para chegar ao produto final. Hoje, se calhar, a pergunta já é outra: é quantas linhas de código é que têm que ser escritas para ter também um automóvel?
Com certeza, houve uma mudança muito grande de paradigma aqui. Antigamente, nós desenvolvíamos o hardware e o software vinha depois, no
Exato.
final. E agora, realmente, nós desenvolvemos ao redor do software, esse Software Defined Vehicle, SDV, que a gente tanto fala, na mídia também, traz um nível de complexidade muito grande. E nós, aqui em Portugal, somos parte de uma network global de desenvolvimento para BMW. Então, nós colaboramos, muito proximamente, tanto com o Munique, quanto com a China, com a Índia, com os Estados Unidos. Nós temos desenvolvedores ao redor do mundo, contribuindo para o software da BMW.
É difícil, criar um ponto de equilíbrio entre aquilo que são os ciclos de investimento, e aqui, quando eu refiro investimento, refiro-me ao investimento na tecnologia, a desenvolver um novo produto da indústria automóvel com aquilo que é a capacidade de inovação e de desenvolvimento das equipas de software, dos programadores, que acredito que tenham uma bastante capacidade e sejam bastante rápidos de encontrar vários tipos de resposta. É difícil encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que são os ciclos da indústria e o ciclo do programador, digamos assim.
Hoje em dia existe uma flexibilidade muito grande em tecnologia. Isso foi demonstrado quando a gente começou a trabalhar com o sistema Android, por exemplo. Nós praticamente não tínhamos desenvolvedores de Android. Era uma coisa dificílimo de encontrar no mercado. Então, houve uma transição muito grande de várias pessoas que trabalhavam antigamente com C, com C++, com desenvolvimento embebido de software, para esse mundo de Android. Então, eu acho que dentro das tecnologias, hoje em dia, está tudo muito mais fluido. E com a inteligência artificial, isso vai se acelerar ainda mais. A parte mais importante é essa flexibilidade, manter essa flexibilidade. E sempre foi um objetivo e um guia para a BMW manter essa flexibilidade, tanto na escolha, se a gente apostou, por exemplo, no condição dos carros elétricos, mas também continuou com os carros em combustão. E isso, com certeza, foi chave para a nossa situação hoje.
Creio que foi no final do ano 2025, outubro, novembro, salvo erro, foi dado a conhecer uma nova plataforma dedicada exclusivamente só para os veículos elétricos e
Sim.
que foi desenvolvida aqui em Portugal, certo?
Sim.
O que é que essa plataforma traz de novo para os veículos elétricos que a distingue das anteriores plataformas da
Sim,
BMW?
sim, sim. Essa nova plataforma a gente chama ela de Neue Klasse, Neue Klasse. Primeiro carro foi o iX3, que foi lançado no ano passado, mas nós vamos agora lançar mais de 40 novos modelos, todos dentro dessa nova plataforma. Agora em julho, por exemplo, o Série 7. Há pouco tempo, em Munique, foi revelado o design do i3, do Série 3, que é um dos carros mais ícones da BMW. Essa plataforma foi realmente repensada do zero para ser otimizada para um veículo elétrico. Alguns dos nossos desenvolvedores contribuem para essa plataforma desde 5 anos. Então, temos muito orgulho da contribuição que foi feita para essa plataforma em específico. É um desafio, digo, nós estamos trabalhando muito para essa plataforma ainda hoje. Porque muitas novas funções vão vir com os novos modelos. Então, apesar dela ter entrado em produção no ano passado, a gente ainda tem muita coisa a fazer.
E essa nova plataforma, apesar de ter sido apresentada exclusivamente para os veículos elétricos, deduzo que com o tempo também possa vir a ser adaptada começamos a falar em dimensões de condução autónoma, de outro tipo de veículos que possam surgir no futuro também.
Sim, os veículos híbridos também vão receber essa nova plataforma.
Ou seja, a cada atualização dos modelos, dos veículos, dos vários veículos do grupo, esta nova plataforma vai ser levada para cada um deles.
Sim, todos os novos modelos a partir de agora vão ter essa nova arquitetura. E isso também foi uma mudança em paradigma muito grande, porque hoje em dia um carro tem que se manter atualizado. Então, é necessário que o software atinja os carros que também já saíram da produção, que estão na mão de condutores e que continuem sempre com as mais novas funções. Então, isso é uma das coisas que também é desenvolvida aqui na Critical Techworks, a parte da conectividade dos carros da BMW.
E de que forma é que, no dia de hoje, a inteligência artificial já influencia, em grande medida, aquilo que é o trabalho diário da Critical Techworks no desenvolvimento de todas estas aplicações, todas estas soluções?
Quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente pensa, pá, ainda vai chegar ao veículo. Mas a verdade é que já hoje está presente em uma série de funções. Algumas eu até já me referi aqui,
Sim.
por exemplo, esse Personal Assist, essa interface de voz que vai ser integrada com LLMs, com a inteligência
Essa
artificial.
interface ainda não está disponível, vai estar.
Vai estar,
Ah, ok.
vai estar.
Já existe um
Já
calendário,
existe
uma data.
uma interface de voz, mas a
Ok.
integração com a Alexa Plus
Exato.
vai vir nos próximos meses.
Ainda este
Próximos
ano,
meses.
portanto.
Sim.
Ok. Muito bem. E, com tanta tecnologia, tanto software, tanta capacidade, de inovação, como é que a Cristina imagina o carro do futuro, ou o veículo do futuro? Quais é que serão os próximos passos que tanto a indústria como empresas como a Critical Techworks podem dar para o futuro da nossa mobilidade? O que é que ainda falta fazer?
É uma pergunta realmente muito abrangente. Eu acho que todos nós estamos dentro dessa transformação da inteligência artificial, e estamos descobrindo o caminho conforme vamos também. Eu acho que o que é claro é que o carro vai passar a ser um companheiro. O carro não é mais, como eu disse anteriormente, um condutor de A a B, faz parte da vida, e isso vai estar integrado com uma série de outras coisas. A integração com o celular, com o telefone é uma delas, mas em todas as outras coisas, a Alexa que temos em casa, que faz a lista das compras, ou que pede pela internet, no supermercado, para o jantar que já foi planejado no calendário do Outlook, ou seja, toda essa conexão entre a vida e o veículo faz parte disso e vai ter um rolo muito grande. Eu acho que é esse o objetivo nosso de todas as funções que desenvolvemos aqui.
Fazer esse desenvolvimento, o que é que aqui pode ser mais desafiante para a Critical Techworks? Talento, desde a captação à fixação, questões de escala da própria empresa, ou seja, a capacidade de resposta que a empresa pode ser capaz de dar, mas também complexidade tecnológica, ou seja, o que é que aqui poderá ser mais desafiante no futuro?
Eu acho que o maior desafio na nossa área, porque trabalhamos com vários sistemas que têm relevância, de segurança, são esses requerimentos, por exemplo, da ISO 26262, ASPICE, que nos prescrevem uma série de requerimentos para o desenvolvimento de software, tanto da parte da documentação quanto da parte de testes, etc. Eu acho que isso é a parte mais complexa, é essa, lidar com todos esses requerimentos, porque realmente não é como desenvolver um software, tem um bug, tá ok, manda mais um software, um update, tá tudo ok. Existe uma responsabilidade muito grande dentro de desenvolvimento de software automotive, então eu acho que esse é o maior desafio.
Isso funciona mais como uma espécie de limita um pouco a inovação, talvez, ou não, ou já é possível fazer muitas coisas dentro dessas condições.
Tem uma conotação de tempo que é necessário para desenvolver software com esses requerimentos. Então, talvez a velocidade sem esses requerimentos, fosse uma outra de inovação. Mas eles são importantes e para nós também uma prioridade. Então, jamais mandaríamos software para um carro que não fosse testado.
Considera que talvez na União Europeia, porque Portugal está dentro da União Europeia, se calhar não fosse assim tão má ideia alargar um bocadinho os critérios que, para empresas como a Critical Tech Works, poderem dar um pouco mais de largas à imaginação, digamos assim, para poderem ir um bocadinho mais além, ter um bocadinho mais espaço para inovar.
A BMW também está bem ativa em relação a todas as os requerimentos que são desenvolvidos dentro da União Europeia, em Bruxelas, etc. Nós temos ali um trabalho muito ativo junto com a VDA, que são as outras empresas que também da nossa área. Então, eu acho que eu não vejo preocupação nesse sentido, fazemos um bom trabalho nesse sentido.
Já há alguma coisa a ser desenvolvida pela Critical para a BMW, naturalmente, que ainda não possa, ou seja, que já estão a desenvolver, mas ainda não podem revelar, porque ainda se calhar não, está um bocadinho fora dessas limitações, mas ainda
Sim.
assim desenvolvem, que é para quando chegar à altura já estão prontos.
Sim, já temos. Não posso revelar muito mais do que isso.
E esses projetos seriam mais para as questões de conforto do condutor, ou seja, infotainment. Ou mais assistência de mobilidade.
Atualmente, os ciclos da BMW de arquitetura têm uma certa latência. 3, 4 anos. Eu diria que a gente já está trabalhando agora para tópicos que entrarão em produção daqui 4 anos, por exemplo, 5 anos.
Significa então que daqui a 4, 5 anos poderemos ter veículos totalmente diferentes da BMW já com essas inovações.
Com essas novas inovações, sim.
Cristina, estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa e eu lanço-lhe uma última questão. Como é que a Critical Tech Works pode ou vai continuar a contribuir para que Portugal seja um país inovador?
Eu acho que a resposta mais direta para essa pergunta é o fato da gente continuar crescendo. Esse ano nós vamos contratar mais de 300 pessoas. Nós ainda apostamos muito nos talentos aqui presentes e esse crescimento tem sido contínuo desde da nossa criação. Então, eu acho que essa é a melhor resposta. Ou seja, quem tiver interesse é só nos contatar.
E já agora, que vagas é que têm aberto? O que é que estão à procura concretamente?
Atualmente, AI, ou seja, inteligência artificial, toda a parte de arquitetura de inteligência artificial, cybersecurity, cibersegurança também é um ponto que a gente está crescendo muito, mas também sistemas embebidos, ou seja, há ali uma diversidade muito grande de talentos que estamos procurando.
Muito obrigado, Cristina, por esta conversa. Obrigado a si, que esteve desse lado a assistir. Já sabe, pode encontrar esta conversa e outras no site do Automóvel Clube de Portugal. Estamos também presentes nas plataformas YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Muito obrigado e até uma próxima.